Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a quarta palestra. O conhecimento do homem como fundamento da pedagogia e da didática. 3. Dornach, 26 de dezembro de 1921. Todas as atuais considerações que, para se expressarem, recorrem à explicação científico-intelectualista do mundo, tanto no campo cognitivo quanto na vida prática, tem por base uma observação daquilo que está diante do homem no momento atual. Pelas exterioridades poderia parecer diferente, só que no decorrer das presentes exposições ficará óbvio que se trata mesmo de exterioridades. Nós examinamos o ser humano, segundo sua constituição, pelo método comum da biologia, da fisiologia, da anatomia, e aí de fato sempre nos ocupamos com o que o momento presente significa para nós. Contudo, a princípio, parece ser diferente. Nós examinamos, por exemplo, o pulmão de uma criança, o pulmão de uma pessoa madura, o pulmão de uma pessoa idosa. E constatamos seu atual estado de saúde. Em seguida, tiramos nossas conclusões quanto à biografia humana. Das alterações do pulmão no período da infância até a velhice, concluímos algo sobre o desenvolvimento humano. No entanto, o que fazemos quanto ao decurso biográfico em si não é um aprofundamento no decurso temporal. É uma permanência no âmbito espacial, sendo que o decurso temporal nós concluímos das alterações espaciais. Nós procedemos mais ou menos como ao observar o relógio. Observamos o relógio, digamos, de manhã, pela posição dos ponteiros e nos orientamos sobre o tempo mediante algo espacial. Depois observamos o relógio ao meio-dia e novamente recorremos a algo espacial para orientar-nos sobre o tempo. Do elemento espacial, nós concluímos a respeito do tempo. Este modo de integração na vida se tornou nosso hábito comum. Nós observamos o momento vivenciado e o vivenciamos no âmbito espacial. Contudo, não é da mesma maneira que experimentamos o desenrolar interior do tempo. Nós só podemos avaliar corretamente a essência da biografia humana entre o nascimento e a morte, sendo capazes de integrar-nos tão vivamente no tempo quanto costumamos integrar-nos no espaço. Quero explicar por meio de alguns exemplos, justamente no que toca à vida humana, o que acabo de expor teoricamente, pois, justamente para quem quiser praticar a arte da educação e do ensino, essa familiarização com o decorrer do tempo é de suma importância. Isto se conclui desses exemplos. Suponhamos que uma criança desenvolva uma reverência toda especial pelos adultos. Uma percepção sadia considerará benéfico para a criança justamente o que a leva a tal reverência natural pelo adulto, desde que essa reverência seja justificada pelo caráter desse adulto. E é assim que deve ser. Nas palestras seguintes, teremos de falar sobre isso justamente no sentido da arte da educação e do ensino. Agora, quero apresentá-lo apenas como exemplo. Bem, normalmente a pessoa se limita a dizer o seguinte: dois pontos, abre aspas. Existem crianças que desenvolvem uma reverência desse tipo, fecha aspas. Ela atribui este fato a certas peculiaridades de certas naturezas infantis e contenta-se com o momento. Nunca chegará a um conhecimento de todo o significado dessa reverência se não considerar a vida humana inteira. Aos poucos, ficará em condições de observar esta ou aquela pessoa numa fase posterior da vida, talvez numa fase muito avançada, e descobrirá que existem pessoas com a peculiaridade de consolar de maneira natural outras pessoas que precisam de consolo e de apoiar outras que precisam de apoio em virtude de situações dolorosas na vida. Muitas vezes nem sequer se trata do conteúdo do que dizem essas pessoas consoladoras e animadoras. Trata-se do timbre, do tom de sua voz. Trata-se da maneira como elas falam. Retrocedendo na biografia de tais pessoas até sua infância, descobre-se então que na idade infantil elas praticavam uma reverência toda especial, uma grande estima pelo adulto. Esse comportamento reverente frente aos adultos desaparece no decorrer do tempo. Passa a viver nos subterrâneos da biografia e reaparece na vida adulta, no dom de oferecer consolo animador, de soerguer o espírito. O que foi descrito de determinada maneira pode ser expresso também do seguinte modo. Pode-se dizer que quando uma criança aprende a rezar do fundo da alma, a desenvolver a determinação interior durante as fases intermediárias da vida, essa determinação passa de maneira já indicada aos subterrâneos da vida, reaparecendo em idade bem avançada e manifestando-se como certo dom para abençoar, percebido pelas outras pessoas. Porém, é justamente no caso dessas pessoas cuja presença já na vida avançada traz um efeito abençoador para seus próximos, que se descobrirá. Em sua infância, elas adquiriram a disposição interior para rezar. Essas coisas só são descobertas quando aprendemos a viver com o tempo da mesma maneira como nos tornamos habituados com o espaço. É preciso existir um saber que viva no tempo da mesma maneira como no espaço, ou seja, diretamente e não mediante conclusões tiradas do âmbito espacial, tal qual fazemos com o relógio. O que eu ilustrei perante os senhores, recorrendo a alguns exemplos, visando, eu diria, a vida interior e moral, precisa, contudo, ser aplicado já no início do estudo geral do ser humano, caso se queira chegar a uma verdadeira arte da educação e do ensino. Isto pode suceder da seguinte forma. Ao compararmos o ser humano, tal qual se nos apresenta globalmente na vida, com o animal, descobrimos que o animal, principalmente o animal superior, logo ao nascer possui todas as habilidades vitais necessárias. O pintinho, ao sair do ovo, já está totalmente adaptado ao seu meio ambiente, não precisando aprender. Seus órgãos possuem uma plasticidade tão definida quanto convém ao animal em questão, de acordo com as características de sua espécie. No caso do ser humano, isto não acontece. O ser humano nasce desprotegido, precisando ainda adquirir, por intermédio do mundo exterior, sua habilidade especial em certos âmbitos. Isto ele deve à circunstância de que o mais importante em sua biografia terrestre é a fase intermediária entre a infância e a velhice, num sentido mais amplo. Essa fase intermediária, esse período da maturidade, é o mais importante para a vida do ser humano aqui na Terra. Nessa fase, ele adapta sua natureza à vida exterior mediante a aquisição de habilidades. Entra em relação com o mundo exterior segundo suas experiências. Essa fase intermediária, em que os órgãos ainda não possuem sua plasticidade maleável, inexiste por completo no caso do animal. O animal já nasce num estado que, no fundo, os seres humanos só adquirem na velhice, quando nossas formas se enrijecem e possuem uma plasticidade estacionária. Se quisermos entender a animalidade em seu relacionamento com o mundo, realmente só a entenderemos de modo correto comparando-a à senilidade humana. Contudo, pode surgir a seguinte pergunta: será que o animal também não se expressa imediatamente da maneira senil em suas características anímicas? Não é esse o caso, pois no animal há ainda um outro polo que se opõe a essa tendência senil: a capacidade de reprodução. A capacidade de reprodução é tanto para o ser humano quanto para outro ser que a possua, rejuvenescedora. Enquanto, por um lado, o animal desenvolve a senilidade, por outro lado, a capacidade reprodutiva aflui para essa senilidade, e de certa maneira ele é poupado do envelhecimento precoce até se tornar capaz de reprodução. Se os senhores forem capazes de observar imparcialmente um animal ou uma espécie, dirão a si mesmos: no momento em que o animal alcança a capacidade de produzir descendência, efetivamente já entrou na senilidade. No ser humano, o peculiar é justamente o fato de tanto a senilidade quanto a infantilidade, pois é durante a infância que a capacidade de reprodução se desenvolve lentamente, se situarem nas extremidades da vida e no meio se situar a etapa organoplástica, que consegue se adaptar ao mundo exterior por seu relacionamento com ele. Em certo sentido, pode ser considerado o normal da vida humana o fato de essa etapa intermediária existir de maneira correta no homem. Então, de certa maneira, os seres humanos serão crianças no tempo certo. Sairão da infância no tempo certo para entrar na adolescência. E também sairão da idade madura no tempo certo para entrar na velhice. Ao se observar todo esse caminho da vida humana, mediante uma integração no aspecto temporal, chega-se justamente desse ângulo também à observação das anormalidades. Pode-se mesmo ver em certos indivíduos o modo como eles, por assim dizer, não sabem retardar suficientemente o envelhecimento. Não estou pensando no envelhecimento que se evidencia nos cabelos grisalhos ou numa perda precoce de cabelo. Não é esse envelhecimento que me refiro, pois, mesmo já apresentando calvície, uma pessoa pode permanecer por muito tempo em certa infantilidade. Refiro-me ao envelhecimento que se manifesta mais interiormente no organismo, tornando-se visível apenas a uma observação da vida interior, a uma observação íntima da vida. A senilidade anímica, se é que podemos denominá-la assim, e que se manifesta na vida quando exteriormente essa vida ainda se encontra inteiramente na fase plástica. Não obstante, o contrário também pode acontecer. Em sua biografia, o ser humano pode não sair da infância no momento certo. Então, a infantilidade interfere na idade intermediária, e o ser humano leva para essa vida intermediária o que, em verdade, só deveria manifestar-se interiormente na alma infantil. Com isso surge na biografia humana algo bem peculiar, que hoje teremos de observar num rápido esboço. Considerando deste ponto de vista a vida humana em seu decurso temporal, pode-se chegar da assim chamada vida normal do ser humano às diversas anormalidades dessa vida do homem. À medida que nós, seres humanos, nos aproximamos da velhice, é principalmente nossa organização da cabeça que perde sua mobilidade interior, sua plasticidade maleável. Nós nos tornamos mais endurecidos, menos maleáveis quanto à constituição da cabeça ao se aproximar o fim da vida. E todas as faculdades que adquirimos ao longo da vida se tornam mais anímicas, mais espirituais na velhice. Contudo, isto ocorre à custa de uma animalização de nossa constituição cefálica. Nós nos tornamos mais físicos, tal como o animal o é desde o começo. De certo modo, tornamo-nos animalizados. Desta maneira, adquirimos, quando a educação é correta, o que talvez possamos ter durante a vida inteira em termos de relação anímico-espiritual com a vida. E o adquirimos pelo fato de, nessa fase mais avançada da vida, de certa maneira, o que experimentamos anímico-espiritualmente em contato com o mundo, não conseguir mais permear nossa constituição de modo correto. O crânio está demasiadamente rígido, tornou-se plasticamente sólido. Portanto, na velhice, nós lidamos mais com o que nos liga de modo anímico-espiritual ao mundo exterior. Não assimilamos mais, como antes, em nossa interioridade, o que experimentamos junto a esse mundo exterior. Inicia-se uma animalização da parte superior do nosso organismo. Essa animalização da parte superior do nosso organismo já pode ocorrer precocemente nos primeiros anos da idade madura, de maneira interior, conforme expliquei. No entanto, como obviamente o ser humano continua sendo ser humano, embora a constituição de sua cabeça, por assim dizer, tenha sido animalizada, o que entra aqui em consideração não se evidencia em sintomas exteriores, e sim em peculiaridades de cunho anímico interior. Isto ocorre do seguinte modo: quando a maneira específica de entrar em contato com o mundo exterior, como é característica da pessoa idosa, se manifesta prematuramente, podendo manifestar-se até mesmo já na infância, pelo fato de ainda predominar a plasticidade nas outras partes do organismo humano, ela recua para a organização física e, consequentemente, a pessoa experimenta de forma precoce em seu interior o que normalmente experimenta num relacionamento sadio com o mundo exterior, quando sabe envelhecer no momento certo. Ela une isso ao seu físico, absorve-o em sua organização física, e desta maneira surgem propriedades que se tornam mais similares ao animalesco, mais do que o são geralmente no ser humano normal. Pode-se dizer que o animal, em comparação com o ser humano, possui certo instinto que o liga mais estreitamente ao seu meio ambiente do que o ser humano, em seu estado normal, se liga ao seu próprio. Não se trata absolutamente de uma lenda, e sim corresponde inteiramente às peculiaridades da vida animal. O fato de certos animais. A aproximação de acontecimentos naturais que coloquem em risco sua vida, abandonarem os locais onde o perigo possa ocorrer. Os animais têm certo dom instintivo, profético, quando se trata da preservação de sua vida. Também é inteiramente correto dizermos que o animal acompanha o curso das estações do ano de maneira muito mais intensa do que o ser humano. O animal, sendo migratório, sente a aproximação da época em que precisa ir para outros lugares. Possui, portanto, um íntimo relacionamento instintivo com o meio ambiente. Se pudéssemos perceber o que acontece na vida anímica do animal, constataríamos que ele possui, embora totalmente imersa no inconsciente, uma instintiva sabedoria de vida que se expressa na convivência com todo o suceder da natureza. Quando o ser humano adquire precocemente a senilidade em sua vida, da maneira mencionada, surge, contudo, não como no animal, pois no caso do homem tudo é elevado ao nível humano, a vivência instintiva do meio ambiente. E o que hoje em dia se conhece muitas vezes descrito corretamente, ou também de forma equivocada, como uma espécie de clarividência, como telepatia, teleplastia e telecinesia, ou seja, como fenômenos que surgem de forma anormal na vida humana, nada mais é senão a interferência da senilidade nas vivências anteriores do ser humano. As características da velhice podem ser vivenciadas na hora certa, e então a pessoa as vivencia como um ser humano sadio. Quem experimenta a senilidade já aos 20 anos torna-se clarividente em sentido inferior, pois os fenômenos que surgem como manifestação de senilidade precoce, representando anormalidades da vida, não se expressam tão intensamente nas características exteriores quanto nas interiores. Poderia haver uma pesquisa muito mais aprofundada no que existe como clarividência inferior, como telepatia, telecinesia e teleplastia, o que até certo ponto já tem sido muito bem pesquisado, caso se pudesse valorizar de maneira correta o ponto de vista de que aí se trata de um envelhecimento interior precoce. Não obstante, é preciso avançar para uma verdadeira contemplação da vida. É preciso não apenas ver o que está espacialmente diante de nós no presente momento. É preciso interpretá-lo de modo a saber o seguinte: quando, no momento atual, se observa uma pessoa e ela exibe esta ou aquela peculiaridade, isto se deve ao fato de que algo previsto para realmente acontecer mais tarde se insinua numa fase anterior. Nos próximos dias, veremos como justamente processos curativos podem surgir de uma maneira exata graças a essa observação interior da natureza humana. Portanto, é inteiramente possível uma espécie de animalização do ser humano, a qual, porém, não se expressa num envelhecimento exterior, mas no fato de as relações animalizadas com o meio ambiente, típicas do instinto animal, serem alçadas ao nível humano, porém a um patamar inferior desse nível. Para uma observação imparcial do mundo, obviamente as peculiaridades da telepatia, da telecinesia e da teleplastia não perdem seu significado ao serem consideradas desta maneira, não como manifestação de algo suprassensorial, mas como resultado da interferência de um estado posterior num estado anterior da vida humana. Aprende-se também a observar justamente a natureza humana em seu caráter básico, contemplando-a nesse contexto temporal, pois observar no contexto temporal significa justamente o seguinte: não tirar dos diversos momentos da vida conclusões a respeito de biografias, mas conviver interiormente com o tempo e conseguir perceber como algo que deveria manifestar-se posteriormente se antecipa e já se manifesta no momento anterior. Observar temporalmente significa olhar o tempo panoramicamente e, no momento presente, conseguir ver o passado e o futuro. Os senhores mesmos sentirão como, de fato, nossa atual forma de observação, embora exteriormente possa parecer outra coisa, está muito distante dessa maneira interior de observação sintonizada com o tempo e seu transcurso. Disso resultam as insuficientes interpretações dos fenômenos da vida. E dessas interpretações insuficientes estão cheios, hoje em dia, a assim chamada cognição científica e o efeito da cognição científica sobre a vida. Contudo, é também possível acontecer o inverso. O elemento infantil pode intervir na vida posterior, matura do ser humano. O elemento infantil consiste não apenas no fato de as condições do meio ambiente serem experimentadas instintivamente por meio da constituição da cabeça, a constituição da cabeça acompanha intensivamente no metabolismo qual é seu relacionamento com o mundo exterior. Quando a criança vê cores, vive dos processos metabólicos ocorrem nela. A criança consome, de certa forma, as impressões exteriores que chegam até seu metabolismo. Pode-se afirmar categoricamente, não no sentido figurativo, mas de maneira bem real, o seguinte: a função estomacal da criança não se orienta apenas pelo sabor e a digestibilidade dos alimentos, mas também pelas impressões cromáticas do ambiente. Ela se orienta pelo que a criança vivencia do ambiente, de modo que se pode afirmar o seguinte: no idoso, temos uma animalização da vida no sentido físico. Na criança, temos toda a vida preenchida por uma sensibilidade do processo orgânico-vegetativo. O processo orgânico-vegetativo, não o orgânico-animalesco, mas o orgânico-vegetativo, vivencia na criança tudo o que ela experimenta no mundo exterior. E isto também atinge as propriedades anímicas. Assim sendo, no caso da criança, nunca chegaremos a um conhecimento completo sem perguntar-nos: como a criança consome suas impressões até dentro de seu metabolismo? A assim chamada vida normal do ser humano consiste no fato de ele, na vida posterior madura, deixar seu metabolismo entregue a si mesmo, experimentar os contatos com o mundo exterior de maneira mais independente e não deixar o que ele experimenta de modo anímico-espiritual no contato com o mundo exterior interferir no metabolismo, como ocorre com a criança, e, consequentemente, não deixar todos os relacionamentos com o mundo exterior serem acompanhados, como no caso infantil, por uma secreção glandular interior tão intensa. A criança consome o que ela experimenta no mundo exterior, eu diria como um alimento. E mais tarde na vida, o ser humano maduro deixa seu metabolismo entregue a si mesmo. Ele só é uma pessoa madura na vida normal pelo fato de as impressões não interferirem de maneira tão profunda em seus processos orgânico-vegetativos. Contudo, isso pode permanecer em certos indivíduos. Certos indivíduos podem levar a infantilidade para fases posteriores da vida. Então, eles preservam justamente essa peculiaridade de unir a vivência exterior aos processos orgânicos e de também unir o elemento anímico aos seus processos orgânico-vegetativos. Tomemos um exemplo. Alguém que já tenha alcançado certa idade madura desenvolve um amor especial, digamos, por um cão. Tais amores intensos por cães, como se sabe, existem. E justamente tais amores são frequentemente acompanhados por uma vivência de forte intensidade. Se ocorre de essa pessoa ter levado certa infantilidade para a fase da idade madura, ou ter vivenciado em sua infância características infantis em alto grau, esse amor não permanece somente no vínculo anímico com o mundo exterior, mas provoca processos orgânicos, processos vegetativos. O organismo participa da vivência desse amor. Quando esse amor é experimentado intensamente, sempre acontece algo bem nos processos do metabolismo. Então, os processos do metabolismo se acostumam a servir não apenas à digestão comum, à locomoção comum no mundo exterior, à vida, por assim dizer, normal. Certa região, certo segmento do metabolismo também se acostuma a elaborar secreções e regenerações condizentes com esse caso especial de intensa vivência do amor por esses cães. Certo segmento do organismo requer essa alteração específica, que ocorre interiormente de maneira puramente orgânico-vegetativa, em consequência do amor pelos cães. Suponham agora que o cão venha a morrer. O relacionamento exterior com a vida não pode se desenvolver mais, não existe mais. O cão está morto. Contudo, um segmento interior do âmbito orgânico-vegetativo se acostumou a desenvolver tais processos. Ocorre então que esse processo orgânico, não encontrando mais sua satisfação e sentindo falta da presença física, continua funcionando, porém sem se satisfazer, pois seu correlato exterior não está mais presente. Tais processos orgânicos possuem sua inércia interior. Eles continuam. Isto rumoreja no interior do ser humano. E podem remanescer as mais curiosas perturbações quando, por exemplo, o amor por um cão é assimilado dessa maneira nos processos orgânico-vegetativos e o cão então morre. Se houver por perto uma pessoa sensata, com alguma experiência de vida, o que essa pessoa fará? Ora, provavelmente se esforçará para que se compre outro cão, e então tomará providências para que o recente ex-dono do cão morto possa amar igualmente o novo cão. Se conseguir isso, na verdade, terá realizado um ato sanativo, pois agora o processo orgânico interior encontra novamente satisfação mediante a vivência exterior. No entanto, no decorrer dessas palestras, veremos que também existem métodos de tratamento mais inteligentes, mas eu creio que uma pessoa mais ou menos sensata provavelmente agirá desta forma. Ocorre que no contato com o mundo exterior existem vivências que não são tão drásticas quanto justamente o amor por um cão. Nós podemos ter inúmeras experiências junto ao mundo exterior. Se o sujeito da experiência tiver conservado vividamente a infantilidade, ou seja, esse processo de consumir o mundo exterior dentro de si, nele se conservará um rumorejar no organismo vegetativo ao ser-lhe retirada a vivência, quando aquilo que motivou o desenvolvimento de processos interiores não puder mais ser vivenciado exteriormente. Essas coisas existem na vida humana e é preciso investigar de onde vem esse estado interior que inexplicavelmente ascende das profundezas humanas. Com isso, o ser humano se torna insatisfeito, moroso, hipocondríaco, começando a apresentar todo tipo de sintomas consecutivos. Ao se investigarem os motivos, descobre-se de que ele foi privado pela vida ou por outro fator de algo que, na verdade, já havia encontrado seu correlato nos processos orgânico-vegetativos. Quando uma pessoa assim contempla o mundo exterior com sua consciência, não consegue mais encontrar satisfação do que está rumorejando dentro de seu organismo. Em seu organismo acontece algo que, na verdade, quer ser exteriormente contemplado ou ao menos pensado, mas que ela não consegue pensar porque o ensejo para isso não existe. Por outro lado, nós encontramos pessoas experientes na vida que possuem a peculiaridade de perceber instintivamente tais fenômenos numa pessoa, quando esta os possui. Então, elas encontram a possibilidade de falar com essa pessoa todo tipo de assuntos que possam fazer tais fenômenos, que jazem nas profundezas indefinidas do orgânico vegetativo, se elevarem à vida dos pensamentos, à vida das representações mentais, de modo que a pessoa possa pensar ou imaginar o que, em verdade, deseja pensar ou imaginar. Quem for capaz de observar a vida, encontrará nela inúmeros desses exemplos, que confirmam como um conteúdo orgânico vegetativo, oriundo de um desencanto anterior, da perda de um antigo conteúdo de vida, é sanado, desviado pelo fato de ao menos se ter abordado a pessoa no âmbito confidencial da conversa humana, introduzindo em sua consciência o que ela precisa. Como, devido à característica especial de nossa civilização nos tempos atuais, há um número bastante elevado de pessoas que apresentam características infantis em sua vida madura, o que acabo de dizer pode ser bastante constatado em casos leves ou graves. Enquanto na vida comum não se faz grande alarde em dizer que a conversa, a dedicação amigável de uma pessoa à outra pode ter efeitos benéficos, tem-se deixado essa prática afluir, e com toda a razão, para o método científico-psicológico de observação. Tem-se à frente essas pessoas que sentem tal rumorejar interior. Abre parênteses. Agora nós sabemos que esse rumorejar interior se origina de processos orgânico-vegetativos resultantes de decepções e outros traumas sofridos na vida. Tem-se à frente essas pessoas. Obviamente, quando se eleva este assunto ao nível científico, também se deve recorrer a uma terminologia científica. Examina-se a pessoa em questão e de sua biografia até o momento, obtida mediante confissões ou análise de seus sonhos, ou mediante outros recursos, descobre-se o que é necessário para trazer à sua consciência o que é justamente desejado pelo orgânico vegetativo subconsciente. Então se denomina isso psicologia analítica ou psicanálise. Fala-se então, obviamente, recorrendo a uma expressão científica de, abre aspas, províncias psíquicas recônditas, fecha aspas. Não se trata de, abre aspas, províncias psíquicas recônditas, fecha aspas, e sim de processos orgânico-vegetativos que perduram de maneira descrita e que desejam satisfação vinda do exterior. E assim se procura o que pode ser oferecido ao ser humano como tal satisfação, afirmando-se providenciar formas de alívio para tais processos latentes. Vejam, é no que acabo de indicar que se encontra a justificativa da assim chamada psicologia analítica ou psicanálise. A antroposofia sempre se encontra numa situação especial em relação a tais fenômenos que, em suas respectivas áreas, surgem como sendo totalmente justificados. A antroposofia em si não procura de maneira alguma a polêmica. Ela reconhece com prazer tudo o que surge dentro do horizonte em que se justifica. Portanto, também reconhece a psicanálise dentro do horizonte em que esta se justifica. Porém, a antroposofia precisa buscar os fenômenos com base na natureza humana plena e numa total explicação do mundo. Ou seja, precisa, por assim dizer, incluir os círculos pequenos, como os que hoje também estão sendo criados por cientistas de um modo um tanto diletante e leigo, em círculos maiores. Por isso, não tem motivo algum para criar polêmica. Ela apenas inclui, num âmbito maior, o que está sendo explicado de maneira unilateral. Assim sendo, via de regra, não é a antroposofia que começa a polemizar. Porém, os outros polemizam, pois querem permanecer com seu horizonte restrito. Eles apenas enxergam à sua maneira o que se encontra dentro desse horizonte restrito. Como aquilo que possui um horizonte maior e, no fundo, seria proveitoso para eles, não os atrai muito, eles o rejeitam furiosamente. De modo que, via de regra, a antroposofia apenas é obrigada a se defender das opiniões unilaterais que a atacam. Isso é algo que precisa ser dito, especialmente em relação a correntes como a psicanálise. O fato especialmente peculiar é constatarmos o seguinte: quando o ser humano chega a incluir demais o final de sua vida na etapa intermediária, surgem os relacionamentos anormais com o mundo exterior, como a telepatia e a clarividência em sentido inferior. O ser humano amplia instintivamente seu horizonte sobre seu círculo de vida. Quando ele vai na direção oposta, transferindo para uma fase posterior algo que normalmente pertence à infância, então penetra demasiadamente com seu ser em seu âmbito orgânico, e o orgânico levanta ondas, surgindo anormalidades direcionadas para dentro. Ele, de certa forma, entra numa relação muito próxima com seu interior orgânico. Essas relações se manifestam justamente do modo como são descritas pela psicologia analítica, que, no entanto, teria efetivamente de descer à organologia para que elas fossem realmente compreendidas. Para um completo conhecimento do ser humano, é necessária a inclusão do curso temporal da vida entre o nascimento e a morte. Portanto, esse conhecimento completo do ser humano requer que toda a atenção seja direcionada para o curso temporal da vida, para a convivência com esse curso temporal. Justamente por isso é que a antroposofia, ao querer se aprofundar com seu método específico no suprassensorial e com isso num conhecimento completo do ser humano, deve poder manter-se integrada no elemento temporal. O ser humano não observa no sentido da atual civilização esse elemento temporal. Imaginação, inspiração e intuição, que são os métodos cognitivos específicos da antroposofia, devem ser inteiramente baseados na vivência temporal da existência. Imaginação, inspiração e intuição não devem ser algo que se introduza como um elemento totalmente alheio na vida humana, e como tal, deva conduzir ao conhecimento suprassensorial, mas algo inerente à continuação das capacidades humanas convencionais. Portanto, a antroposofia não afirma que deveriam existir graças especiais para se chegar à imaginação, a inspiração e a intuição, e sim que o ser humano pode tornar-se ciente de certas capacidades profundamente subjacentes nele, possíveis de serem desenvolvidas de maneira bem adequada. É preciso nos elevarmos acima do conhecimento que na vida comum adquirimos na atual cognição científica e na atual prática da vida. Como nós procedemos, afinal, ao tornar-nos pessoas em busca de conhecimento? Quero dizer, pessoas em busca de conhecimento não apenas quanto à aquisição de conhecimentos científicos, mas pessoas em busca de conhecimento conforme precisamos ser para conduzir nossa vida de maneira prática. Ao nosso redor, nós temos o que poderíamos denominar tapeçaria sensorial. O mundo das cores, o mundo dos sons, o mundo das condições térmicas e assim por diante. Tudo o que causa impressões em nossos órgãos sensórios. Nós nos entregamos a essa impressão sensorial, entrelaçando-a ao que pensamos, aos pensamentos. Se os senhores, ao recordarem algo em sua própria vida interior, refletirem sobre o que forma o conteúdo dessa vivência anímica, descobrirão que se trata de impressões sensoriais entrelaçadas aos pensamentos. Nós vivemos exclusivamente pelo fato de entremearmos em nosso âmbito anímico esse tecido de impressões sensoriais e pensamentos. Aqui agora tem um desenho, um esquema. É um perfil de um rosto humano, e de frente a este perfil tem uma linha reta no vertical. No alto da linha tem a letra A, e no, na parte inferior da linha tem a letra B, e tem uma onda que se sobrepõe a essa linha reta. E do lado direito, no lado oposto à face humana, tem um círculo perfeito. Fim da descrição do desenho. O que ocorre na verdade? Ora, observem neste desenho esquemático esta linha AB, como sendo a tapeçaria sensorial. As cores, os sons, os odores, etc., que se encontram ao nosso redor. O ser humano se entrega à sua observação, a essa tapeçaria sensorial, e entrelaça as impressões por meio de seus pensamentos, que eu desenho aqui como a linha vermelha ondulada. O ser humano, ao se entregar à vida sensória, liga mentalmente tudo o que vivencia nesse mundo dos sentidos. Ele interpreta o mundo dos sentidos por meio de seus pensamentos. Pelo fato de inserir, de certa maneira, nesse mundo dos sentidos, tudo o que desenvolve em termos de pensamentos, o mundo dos sentidos constitui um limite para ele, uma parede que ele não consegue atravessar. De certa maneira, ele anota todos os seus pensamentos nessa parede, mas não atravessa essa parede com a consciência normal de hoje. Os pensamentos são detidos junto a essa parede e desenham sobre ela. Pode-se superar esse impedimento junto à parede, desenvolvendo de início o conhecimento imaginativo, mediante o que se pode denominar meditação regular e sistemática. Essa forma de meditação pode ser desenvolvida como método interior de pesquisa, da mesma maneira como pode ser desenvolvido o método exterior das experiências químicas ou astronômicas. Pela leitura de meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores e da segunda parte, a de A Ciência Oculta, os senhores podem inclusive convencer-se de que os métodos exigidos por tal forma de meditação não são, de maneira alguma, fáceis e menos demorados do que os métodos a serem adquiridos para alguém se tornar astrônomo ou químico, caso queira chegar às últimas consequências. Contudo, é relativamente fácil cultivar a leitura de tais obras que fornecem indicações para os respectivos exercícios, e então avançar até o ponto em que, recorrendo ao discernimento humano sadio, pode-se chegar à convicção interior da veracidade do que as pesquisas antroposóficas dizem. Não é preciso aceitá-lo sob uma autoridade. Mesmo que a própria pessoa não seja capaz de pesquisá-lo, poderá constatá-lo aprofundando-se na peculiaridade do método de pesquisa. Ora, todo esse exercitar pressupõe que se abdique de ingressar nas impressões sensoriais. Ao meditar, nós não nos entregamos às impressões sensoriais. Apenas nos entregamos à vida em pensamentos. No entanto, essa vida em pensamentos precisa ser conduzida, mediante o firme repouso em certos pensamentos fáceis de abranger. A vivacidade e a intensidade que normalmente só a vida dos sentidos exteriores possui. Os senhores sabem que estamos entregues às impressões sensoriais exteriores. É algo completamente diverso de estarmos entregues com nossa consciência comum apenas ao mundo pálido, inanimado dos nossos pensamentos. As impressões sensoriais atuam sobre nós de maneira viva, de maneira intensa. Nós estamos entregues a elas. Os pensamentos empalidecem, tornam-se abstratos e frios. Contudo, a essência do meditar é justamente chegarmos, mediante tal exercício, a viver no mero tecer dos pensamentos com a intensidade e vivacidade que normalmente existe na vida sensorial exterior. Quando conseguimos aprender um pensamento meditativo com a vivacidade interior que normalmente existe ao nos entregarmos a uma cor, então introduzimos o pensamento meditativo corretamente na vida. Não obstante, tudo isso há de ocorrer com a liberdade interior com que ocorrem o tecer dos pensamentos comuns e a percepção sensorial. Assim como, ao observar o mundo exterior, nós não nos entregamos a estados anímicos nebulosos, a sonhos místicos, e assim como não nos tornamos delirantes, tampouco podemos fazê-lo ao meditar corretamente dessa forma. Esse meditar precisa conter os mesmos pressupostos que normalmente estão contidos na percepção exterior sensorial. É peculiar do método antroposófico o fato de este recorrer justamente à percepção sensorial como modelo. Normalmente se vê em místicos nebulosos dizer dois pontos, abre aspas. Percepções sensoriais, algo muito desprezível. É preciso abandoná-las. É preciso engajar-se no onírico, no místico, no que se afasta das percepções sensoriais. Fecha aspas. Com isto, obviamente, surge apenas um estado meio sonolento e não uma verdadeira meditação. A antroposofia segue o caminho oposto. Escolhe a percepção sensorial justamente como modelo, quanto à sua qualidade, intensidade, quanto à sua vivacidade. Portanto, nesta forma de meditar, o ser humano se movimenta tão livremente quanto se movimenta normalmente na percepção sensorial. Ele não receia absolutamente tornar-se um árido prosaico. Os fenômenos que ele experimenta dessa maneira, com toda a objetividade, já o impedem de qualquer comportamento filisteu, árido. E ele não precisa, por causa dos objetos que vivencia, elevar-se à nebulosidade onírica com o intuito de superar o cotidiano. Portanto, ao meditar de maneira correta, o ser humano chega a se movimentar livremente nos pensamentos. Com isso, porém, os próprios pensamentos são libertados de seu caráter abstrato anterior, assumindo o caráter de imagens. Isto agora ocorre na consciência do pleno estado de vigília. E em meio aos outros pensamentos resultantes do nosso pensar sadio. Isto não pode se perder. O alucinado, o delirante, no momento em que entra no estado de alucinação e de delírio, exclui por completo o intelecto humano sadio. Mas quem persegue os métodos aqui descritos não pode fazer isso. Sempre mantém o intelecto humano sadio ao seu lado. Leva-o consigo em tudo o que vivencia na vida mental, sob forma de imagens. E o que é que surge com isso? Bem, vejam. No pleno estado de vigília, surge o que normalmente só a vida inconsciente elabora no contexto imagético do sonho. Não obstante, esta é justamente a diferença entre a imaginação e o sonho. No sonho, tudo é feito dentro de nós. Então, isso surge de profundezas desconhecidas e invade nossa vida no estado de vigília, e só podemos observá-lo posteriormente. No caso da imaginação, do preparo para a imaginação, do conteúdo meditativo, nós mesmos fazemos o que normalmente é feito dentro de nós. Nós nos tornamos criadores de imagens que não são meramente imagens da fantasia. Quanto à intensidade e à vivacidade, elas se distinguem das imagens da fantasia da mesma maneira como o fazem as imagens do sonho. Contudo, nós mesmos fazemos isso, e é o que importa. Na medida em que nós próprios o fazemos, ficamos livres de uma profunda ilusão, a de que poderíamos considerar o que nós mesmos fazemos como uma manifestação do mundo exterior objetivo. Nunca faremos isso, pois estamos conscientes de que toda essa trama imagética é tecida por nós. O alucinado toma suas alucinações por realidade. Ele toma imagens como realidade por não ser ele mesmo quem a produz e por saber que elas são produzidas. Com isto, lhe surge a ilusão de que tais imagens seriam realidades. Quem se prepara para a imaginação por meio da meditação nem sequer corre o risco de tomar como imagens reais o que ele mesmo cria. Um primeiro grau em direção ao conhecimento suprassensorial consistirá justamente no fato de ficarmos livres de ilusão, de agora sermos capazes de produzir em pleno livre-arbítrio, como capacidade interior, toda a trama de imagens com a vivacidade típica das imagens do sonho. E, obviamente, teríamos de estar enlouquecidos se as tomássemos por realidade. A etapa seguinte desta forma de meditação consiste em adquirir a capacidade de fazer com que tais imagens, que possuem algo de fascinante e que, se não forem desenvolvidas em total liberdade, como ocorre na meditação, na verdade, se afixam como os parasitas, desapareçam totalmente de nossa consciência, em manter também o livre-arbítrio interior para fazer desaparecer totalmente essas imagens, caso se queira. Esta segunda etapa é tão necessária quanto a primeira. Assim como na vida é preciso esquecer para recordar, senão teríamos de carregar sempre toda a bagagem das nossas recordações, neste primeiro grau da cognição, é necessário desfazer-se das visões imaginativas quanto tecê-las, configurá-las. Contudo, ao se atravessar todo esse exercício, realizou-se com as forças anímicas algo comparável ao fortalecimento de um músculo que esteja sendo exercitado constantemente. Realizou-se agora um exercício na alma pelo fato de se aprender a tecer, a configurar imagens e, por outro lado, a suprimi-las, sendo que tudo isso ocorre totalmente no âmbito da nossa livre vontade. Vejam, mediante o desenvolvimento da imaginação, alcançou-se a capacidade consciente de configurar imagens, tal qual são normalmente formadas pela vida inconsciente do sonho, lá em cima, no mundo em que geral não é acessível à consciência comum, e que pertencem aos estados entre o adormecer e o acordar. Agora se desenvolve a mesma atividade de maneira consciente. Portanto, nessa forma de meditação, que visa a cognição imaginativa, desenvolve-se a vontade de adquirir a capacidade de criar imagens conscientemente. E, por outro lado, a capacidade de eliminar conscientemente as imagens da nossa consciência. Com isso, surge uma outra capacidade. Normalmente, essa capacidade existe de maneira involuntária, não durante o sono, mas nos momentos de acordar e do adormecer. Os momentos do acordar e do adormecer podem ocorrer de modo que o que experimentamos entre o adormecer e o acordar seja trazido nos fragmentos do sonho para o estado de vigília, sendo então avaliado à luz da consciência. Não obstante, aquilo com que nos deparamos ao acordar pode surpreender-nos tão instantaneamente que toda a recordação do sonho cai no esquecimento. No geral, pode-se dizer o seguinte: nos sonhos, invade o estado de vigília algo caótico, algo como figuras erráticas pertencentes a um âmbito exterior ao estado de vigília comum. Isso ocorre porque, durante o sono, o ser humano desenvolve a atividade imagética criadora de imaginações. Ao desenvolver, no estado de vigília, a atividade criadora de imaginações e a atividade eliminadora das mesmas, ou seja, ao conseguir chegar de seus preparativos para a imaginação a um estado vazio de consciência, o ser humano experimenta algo como um acordar. E então, desde o outro lado da tapeçaria sensorial, e eu salientei aqui no desenho com um círculo vermelho, advém para nós caminhos mentais desenvolvidos pela meditação, as realidades espirituais situadas além dessa tapeçaria sensorial. Nós atravessamos a tapeçaria ao permanecermos, após a criação das imagens, com a consciência vazia. Então, as imagens surgem mediante a inspiração, provenientes do mundo situado além do mundo dos sentidos. Nós ingressamos naquele mundo situado além do mundo dos sentidos. Mediante a vida imaginativa, preparamo-nos para a inspiração. E a inspiração consiste em conseguirmos experimentar algo de maneira consciente, do mesmo modo como, em geral, de maneira inconsciente, experimentamos o momento de acordar. Assim como no momento do acordar, invade nossa vida anímica de vigília algo do âmbito situado além dela. Após termos desenvolvido nossa vida anímica por meio da imaginação, como descrevi, advém algo do âmbito situado além da tapeçaria sensorial. Dessa maneira, nós vivenciamos o mundo espiritual, situado atrás do mundo sensorial. A aquisição de tais capacidades para o conhecimento suprassensorial pode ser considerada uma continuação das capacidades que o ser humano possui já em sua vida comum, E a antroposofia visa a fazer com que tais capacidades possam continuar a ser desenvolvidas. Contudo, ela precisa apoiar-se totalmente no que o ser humano adquire pela compreensão temporal dos cursos da vida e da existência. Portanto, se os senhores lerem e observarem imparcialmente os exercícios preparativos para a imaginação, a inspiração e a intuição em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, ou em A Ciência Oculta, verão que tudo corre para um objetivo, ou seja, conseguir vivenciar o curso temporal. Normalmente, o ser humano atravessa em sua vida consecutivamente a compreensão infantil do mundo, a compreensão madura do mundo e a compreensão senil do mundo. Ou então experimenta de maneira anormal a intrusão da idade infantil ou da idade senil na etapa da idade madura. Não é a própria imaginação, e sim sua disciplinada preparação, que precisa trabalhar para que a vida inteira desabroche no ser humano integral, para que o ser humano se entregue ao mundo baseando-se em todo o curso da vida, para que seja, portanto, harmonizado o que é especialmente apropriado para o mundo na infância, o que é especialmente apropriado para o mundo na idade madura, e o que é especialmente, perdão, apropriado para o mundo na velhice. Isto precisa confluir para a cosmovisão que alcança o âmbito suprassensorial, devendo também ser harmonizado. O ser humano inteiro, inclusive como organismo temporal, precisa atuar frente ao mundo. De certa maneira, ele precisa trazer consigo a alegria e o vigor da infância para a contemplação suprassensorial. Precisa trazer consigo a clareza dos pensamentos da idade madura e precisa trazer a entrega à vida, a amorosa entrega à vida alcançada na velhice, caso a vida haja transcorrido corretamente. E tudo isto, leveza e alegria no modo de compreender as coisas, clareza no juízo e amorosa entrega aos fenômenos. Eis o que o ser humano precisa trazer consigo como preparação para que a imaginação, a inspiração e a intuição possam se desenvolver adequadamente. Fim da quarta palestra.